Que a graça do Senhor esteja com você, que essa paz que excede todo entendimento também te acompanhe sempre. Eu queria te fazer duas perguntas, ou duas em uma. Quais são os propósitos pelos quais você vive? Quais são os propósitos pelos quais você vive? Sua vida tem uma missão pela qual você vive? A gente observa hoje que as instituições, empresas, indústrias, escolas, igrejas, elas trazem a missão de vida delas. Passaram a adotar por escrito qual que é a razão de ser daquela empresa, daquela instituição. A tentativa é deixar isso bem claro para que o propósito, a razão, a finalidade, aquilo que faz mover aquela instituição seja alcançado. A nossa igreja tem uma missão que está escrita ali ao fundo, depois você pode conferir, que diz que nós almejamos, o propósito da nossa igreja nesse tempo é ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do Evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Esse é um desafio que nos move enquanto igreja. Talvez você conheça uma fala bastante já conhecida do Martin Luther King, que diz que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. E o King foi uma parábola viva dessa frase, se você conhece a história dele. E se tem alguém que teve uma missão, alguém que viveu plenamente com a missão, ou que viveu em missão, esta pessoa foi o Senhor Jesus. A vida de Jesus entre nós foi integralmente uma missão. E a gente tem refletido aqui nos últimos encontros mais recentes sobre as palavras da cruz. As sete falas que Jesus proferiu enquanto ele era crucificado. E cada fala de Jesus reflete, de certa forma, a missão de Jesus. E nós já refletimos sobre cinco delas. A própria cruz fez parte da missão de Jesus. E hoje nós estamos chegando à sexta fala. E você vai observar que na sexta fala ainda fica mais clara a plena consciência que Jesus tinha da missão da vida dele. Então convido você a ler comigo o texto que nós lemos na semana passada, João 19, 28 a 30. Assim se expressa a palavra do Senhor. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Até aqui. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Iremos conversar sobre essa sexta fala de Jesus na crucificação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tudo isso aqui é por causa de Jesus, e se podemos ter esse movimento aqui, porque essa fala de Jesus se concretizou, Deus, de forma plena. E que agora, Deus, apesar de toda a imperfeição que o Senhor possa encontrar na minha vida, neste local, que o Senhor se compadeça de nós e fale conosco pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Está consumado. Duas palavras breves. É a exclamação que Jesus faz na reta final do doloroso processo da crucificação que foi imposto a ele. Como nós já vimos anteriormente, cada fala de Jesus na cruz tem um propósito, tem uma finalidade, tem ensinamento e algo muito bem intencionado. Jesus nunca foi de jogar a conversa fora e na cruz muito menos isso ia acontecer. Por isso que vale a pena, e nós estamos tentando fazer isso, retirar quais são os ensinamentos de cada fala de Jesus ali, frases breves, curtas, como nós já temos observado, tirarmos qual que é o ensinamento que Jesus deixou para nós ali. Estamos diante da sexta fala, que para mim é bastante reveladora também, apesar de curta. Como isso aconteceu lá no finalzinho da crucificação, Jesus já estava bem debilitado, bem frágil, e ele teve que fazer muito esforço para dizer isso. Então eu queria que você valorizasse bastante essa palavra, porque Jesus já está na reta final e ele puxa um pouco de gás para dizer: está consumado. Eu quero lembrar que uma das coisas que eu vejo nesse texto, que eu aprendo com esse está consumado, é a radicalidade da obediência de Jesus. a radicalidade da obediência de Jesus. E eu fiquei lembrando que a igreja que nasce da reforma protestante, ela vai deixar bem expresso isso lá nos seus documentos, que o principal dever que Deus requer de nós consiste na obediência à sua vontade revelada. Trazendo para nós a importância da obediência. E Jesus é o modelo da obediência, ou o modelo de obediência da qual imagino que a igreja deva estar olhando. Amados, a obediência é uma virtude que foi amplamente manifesta na vida de Jesus. A obediência de Jesus ao Pai, do qual delegou a ele a missão, acompanha em todos os momentos da vida de Jesus. Todos os momentos. A vida de Jesus foi uma vida em missão. A Bíblia vai dizer, inclusive, que Jesus ele foi obediente até a morte. Vou lembrar com você o texto de Filipenses 2, que fala sobre isso. Filipenses 2, a partir do 6, diz o seguinte, vai ser projetado para você. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Mas continua. E morte de cruz. Essa expressão, até a morte, e morte de cruz, para mim fica bem explícito, indicando bastante a radicalidade de Jesus no tocante à missão que ele recebeu. Jesus foi um radical, ele não foi radicalista. Ele foi radical na missão dele. Durante todos os movimentos de Jesus, enquanto ele viveu entre nós, Jesus teve que se humilhar, porque o texto é muito claro. Embora sendo Deus, ele não usou essa condição. Então, todos os momentos de Jesus, plenamente consciente dessa missão, teve que se humilhar, desde o nascimento. Se submeteu a um nascimento humano, ficar ali possivelmente 9 meses, dentro de um ser que ele mesmo criou, Jesus. Fantástico, ele humilhou desde o nascimento. Você imagina Jesus diante das falhas de caráter dos seus acusadores, dos seus algozes. Rapaz, imagina Jesus diante da falha de caráter dos seus próprios discípulos. E Jesus ali. E você consegue imaginar a posição de Jesus diante das maldades que eram deferidas a ele? Mentiram, cuspiram em Jesus. Você consegue imaginar o que foi para Jesus, sendo o Senhor de tudo que há, ter que olhar nos olhos falsos de Judas? E continuar amando aquele ser. Ele ter que olhar para Pilatos, que estava julgando a causa dele. Você consegue imaginar quanta dedicação Senhor Jesus, enquanto ser na sua missão, ele foi humilde. Imagina Jesus sendo conduzido por homens que achavam que sabiam alguma coisa. Lembra daquilo? Manda lá para Herodes. Aí vai Jesus sendo conduzido para Herodes. Volta lá para Pilatos. As pessoas conduzindo o Senhor dos senhores e ele submisso por causa da missão. Fiquei pensando que escravos obedecem aos seus senhores porque não tem escolha, porque não tem poder. Porque se der poder e escolha, ele não vai querer servir mais. O preso, os presos se obrigam, se submetem ao cárcere por causa das grades. Deixa aberto para você ver se ele vai se submeter àqueles que o aprisionam. Com Jesus foi de livre escolha, desde o início. A sexta fala de Jesus na cruz nos aponta exatamente para uma vida como missão. E é nessa perspectiva a gente vai ver que Jesus acredita, Jesus nos ensina. Para Jesus, amados, a vida sempre tem propósito. Para Jesus, a vida sempre tem propósito. Mesmo quando nós não entendemos, por exemplo, a sua vida. Eu não sei o que se passa com você, mas se você vive, a sua vida tem propósito. E o propósito final da existência humana é glorificar a Deus. Então, mesmo que você esteja embaraçado na sua vida, acredite, a sua vida tem propósito. E ele está, Jesus, confirmando então tudo isso na sua obediência. Na verdade, obediência e missão sempre andam juntos. ou sempre andaram juntos na vida de Jesus. Jesus, em diversas vezes, ele pronunciou que a vida dele tinha uma missão, que, na verdade, a vida dele constituía-se numa missão, num ofício, num ministério. Jesus, ele sempre deixou isso muito claro, e que ele obedecia, ele era obediente à caminhada desse propósito para qual ele existia aqui enquanto nós. Eu quero lembrar alguns textos sobre isso. A fala de Jesus, João 4:34, diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus falando sobre isso. Ele vai dizer mais em João 5:30: pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus era plenamente consciente de que a vida dele tinha um propósito muito claro. E isso vai ficar ainda mais claro para nós quando olhamos João 6:38 a 40. Quando Jesus diz assim: pois desci do céu, então ele sabia a origem dele, conto divino, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, está muito claro que para Jesus a missão dele incluía cada um de nós. Jesus nunca esteve alienado no tocante à sua missão. Jesus sempre foi ligado, usando a palavra moderna, linkado com a vida, com a vida que ele tinha que viver aqui enquanto missionário de Deus. Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade nesta vida em missão. Serve para nós. Quanta oportunidade nós perdemos. Como nós temos chegado atrasado em várias oportunidades que Deus tem nos dado. Jesus nunca chegou atrasado, mesmo quando ele atrasou de propósito lá em João capítulo 11, quando ele chega 4 dias depois e Lázaro já estava mortinho da Silva. Ele se atrasa de propósito para cumprir integralmente toda a oportunidade de que a vida dele cumprisse a missão. Amados, missão e obediência sempre andam juntas. A gente aprende isso com Jesus. E se você olhar para a história da humanidade, você vai começar a observar que isso se repete na vida daqueles que são para nós os nossos heróis. Por quê, amados? Porque quem não sabe da sua missão de vida, obedece a qualquer coisa. Missão e obediência sempre andam juntos. Porque quem não sabe da sua missão de vida, obedece a qualquer coisa. Vai obedecer a sua vontade. De repente, se não está muito claro, vai obedecer os desejos. Vai obedecer os prazeres, o conforto. Então, quem não tem plenamente consciência da sua missão, jamais falaria como Jesus falou: eu vim aqui não pela minha vontade, mas para cumprir a vontade do Pai. Então, se não está muito forte para nós qual o propósito da nossa vida, a gente está correndo o risco de obedecer qualquer coisa. Porque, amados, gente sem missão é como barco sem leme. Eu não sei, eu não sou um bom navegador, né? Andei poucas vezes num barco. Mas a gente sabe, por lição dos outros, vocês sabem também. Um barco, o guidão dele, o volante dele é o leme. Uma pequena tábua, às vezes, um pequeno objeto que fica conduzindo ali por baixo da água a direção que aquele barco deve se ter. Então, quando alguém dá a direção para o barco, ele vai seguir onde deve seguir. O que eu estou dizendo é que gente sem missão é como um barco sem leme. É jogado para um lado e para o outro pelas ondas e pelos ventos. O que poderia ajudar e favorecer acaba sendo o que vai atrapalhar. E por que eu estou lembrando disso? Porque eu estou conversando com a minha igreja. Estou conversando com gente que está aqui, que amanhã é segunda-feira, vai correr atrás das coisas. E muitas vezes nós corremos atrás das coisas, nos desperdiçamos, gastando o nosso tempo com coisas que, até nossos recursos, com coisas que muitas vezes a gente não parou para pensar se faz parte do propósito da vida que Deus deu para nós. Por exemplo, se eu pedisse aqui, eu não vou pedir, pode ficar tranquilo. Se eu pedisse aqui, nesta noite, para que cada um escrevesse a sua missão de vida, você saberia escrever? Se por acaso eu fosse menos impiedoso, E eu pedisse que você escrevesse, por exemplo, quais são os objetivos prioritários que você tem para este ano. Nem estou falando da vida. Eu tenho para mim que muita gente ficaria com dificuldade de colocar no papel pelo menos 3 objetivos que ele tem o propósito de alcançar este ano. Nem estou falando da vida. Amado, nós precisamos olhar para a nossa vida e o está consumado de Jesus nos ajuda a aprender como Jesus olhava a vida. O está consumado é uma afirmativa de alguém que é maduro, alguém que sempre foi maduro e que sempre soube da sua missão de vida. E o incrível, amados, é que a missão de vida de Jesus, a missão de Jesus, ele fez detalhe por causa da gente. Não foi para ele ser exemplo da paz, ser o mártir da paz, ganhar o prêmio Nobel, né, lá do Oriente, sei lá, ser um grande rabi, ser reconhecido. Jesus cumpriu toda a missão dele por causa da gente. Está lá, ele mesmo disse, para que nenhum se perca daquele que olhar, creia, para que tenha a vida eterna. Eu vejo, então, que quando essa consciência do estar consumado, ela aparece para nós, eu vejo algo mais profundo, simplesmente, do que uma obediência. Eu vejo uma confissão de subordinação. Nós temos militar aqui, pelo menos um eu sei que tem, e o militar, ele sabe o que é subordinação. Não gosta, não gostava, até aprende, mas Jesus soube o que é autoridade. E Jesus se submeteu. Alguém que teve um mandato e obedeceu a tudo que se esperava dele. Isso que nós vemos em Jesus. Jesus está dizendo, eu fui enviado com uma missão e vou cumprir essa missão. E eu está consumado, ou está consumado, diz exatamente isso. Quando eu era adolescente, eu fui trabalhar como office boy no escritório de advocacia e contabilidade do meu irmão. Pois é, lá como office boy. Foi talvez o meu primeiro emprego, assim, de sair de casa, né? E eu me lembro que o meu irmão sempre gostou de ler, meu irmão já é falecido, e ele me deu um recorte, que era Xerox na época, e ele pediu para que eu lesse aquilo. E era uma mensagem, e talvez você conheça isso, vale a pena você ir atrás disso. O título era Uma Mensagem a Garcia. E eu comecei a ler aquele texto. É um texto escrito no século XIX, de alguém que recebe uma missão, entregue essa mensagem a Garcia. E a história é verídica. Aquele soldado pega a mensagem sem perguntar nada. Ele atravessa toda a extensão do país. E ele vai lá e cumpre a missão dele, entregando a mensagem a Garcia. O que o texto quer nos despertar é que ele não perguntou, onde é que está Garcia? É muito longe? Vale a pena levar essa mensagem para Garcia? Não, se é para levar essa mensagem aqui, é melhor não levar, não vou correr o risco. Amados, uma mensagem a Garcia é o exemplo de quem entende o que é obedecer a um mandato. Nós estamos numa espécie de igreja atualmente, que a gente perdeu essa concepção. A gente muitas vezes olha para um texto bíblico e a gente não enxerga mais o imperativo. Muitas vezes nós enxergamos apenas sugestões. E me parece que muitos dos imperativos que se transformam em sugestões, acabam esses imperativos sendo apenas algo que eu posso ou não ouvir. Ter mandato, se subordinar a isso. Jesus, na sua sexta fala, ele torna a público, porque ele fala, isso ficou registrado, que a fidelidade dele era inegociável. Ele tinha consciência da missão dele, missão dada pelo Pai, e ele não negociou, ele não barganhou nada para cumprir essa missão. E eu lembrei a vontade, o desejo, sabe, sendo submisso, tudo isso, à missão. Jesus nunca barganhou nada. Jesus não transformou pedras em pães quando ele estava com fome. Ele tinha todo o poder para fazer isso. Obediência, subordinação, um mandato. Jesus era o homem confiável. Quantos de nós podemos ter essa garra, essa intensidade? Quantos de nós balançamos ainda no nosso sim? Balançamos o nosso não? Nos tornamos, às vezes, obedientes meia boca. Aquele que parece que não tem um mandato a cumprir. A gente faz quando dá, quando eu gosto, quando me interessa. Eu faço quando é me explicado o que é. Se fosse entregue cada um de nós a mensagem a Garcia, será que Garcia receberia a mensagem? Ou eu vou quando dá, quando posso? Jesus nos ensina, amado, que ele foi fiel, ele não negociou a mensagem. Está consumado. Esse é o momento em que Jesus nos mostra a intensidade do que foi a vida dele. Mudou tudo. E antes que você durma, eu quero já finalizar com a frase do F.F. Bruce, que diz o seguinte: está consumado. Esse é o momento em que Jesus entrou completamente em todas as fases da existência humana, desde o nascimento até a morte. Assim, a sua obra está concluída. Qual obra? A obra que o Pai lhe deu para realizar. Está consumado, amados. Essa pequena expressão tem uma mensagem especial. Nada ficou para trás. Não há mais nada a ser feito. Não há mais nada a ser realizado. Está tudo concluído. É o testemunho verbal da consciência de que a missão estava cumprida. Ele deixou isso claro para que todos nós soubéssemos. Ele falou, está consumado. E se ficou registrado, é para nós. É por isso que nós vamos ver que Paulo vai ensinar isso mais tarde, dizendo o seguinte, Romanos 5, 17 a 19. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva à justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amados, meus queridos, a maldição que passou a reinar entre nós desde a desobediência de Adão, ela foi aniquilada pela obediência fiel e cabal de Jesus. Somente Jesus poderia dizer, está consumado. E ele falou isso. A sexta fala da cruz, ela é uma gigantesca declaração de amor à humanidade, porque ela anuncia que Cristo exerceu com absoluta fidelidade a sua missão sacerdotal, obedecendo até o fim. Para quê? Para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus. Obediência, consciência, missão, subordinação. A obediência à sua missão foi a nossa redenção, amados. Porque Jesus obedeceu, nós tivemos a nossa redenção. A sexta fala de Jesus na cruz equivale ainda a uma mensagem de vitória. Ela é a notícia de quê? Do triunfo. Qual triunfo? Está consumado, não tem mais nada o que fazer. É uma proclamação com ênfase de sucesso. Ele consumou. Não só bateu a meta, mas dobrou a meta. Sabe aquele negócio? E a meta, e ele foi bater nas metas. Está consumado, não tem nada que ficou para trás. O que tinha que ser feito exatamente foi feito. É uma ênfase de sucesso. E eu fiquei pensando, amados, que essa expressão de vitória, muitas vezes a gente não vê no consumado, no está consumado. Ela vai contrariando o que era a marca de quem chegava no fim da crucificação. Consegue imaginar aí como é que chegaria um criminoso sendo executado pela crucificação, ao final da crucificação? Ele chegaria derrotado ou com vitória? Derrotado. A cruz, a crucificação seria o atestado de derrota daquela vida. Jesus, mais uma vez, ele está subvertendo, ele está mudando. Ele está chegando ao final da crucificação com a declaração de vitória. Ele ainda é senhor da situação. Mesmo moribundo, está consumado. Ele está chegando à morte. Sabe como é que eu vi o consumado antes, um tempo atrás? É tipo assim, como ele foi ofendido ali na hora com vinagre, é como se ele ficasse nervosinho e falasse assim, não, agora basta, agora o caldo entornou. Não, chega, chega, já foi demais. Não, o consumado não é um chega, já foi demais. O consumado é, eu fui até o final. O consumado é, eu fiz tudo o que deveria fazer, inclusive provar esse vinagre. Estava na profecia. E aí você olha hoje para a cruz de Jesus, a cruz do meio, e diante dessa cruz você precisa encontrar sentido para a sua existência. Porque no frigir dos ovos, de onde vem essa expressão, hein? No frigir dos ovos, a cruz vai dividir a nossa existência. Ou eu olho para o está consumado e falo, é por causa da minha vida e eu me entrego a isso, a esse poder, tudo que foi feito, ou eu vou rejeitar isso. Porque se não está consumado para mim, eu vou ainda viver uma vida onde a cruz de Jesus não representa mais a capacidade de tirar a maldição sobre mim. Por isso que quem vive sem propósito na vida precisa rever rapidamente. E se você tem algum propósito, leve esse propósito para a cruz, para que você não esteja com propósitos errados na vida, mesmo sendo honesto, mesmo sendo eticamente correto. Diante da cruz, nós precisamos encontrar o sentido da nossa existência, para o nosso casamento, para o nosso negócio, para aquilo que eu estudo. É isso. E talvez você olhe para a sua vida e veja que você é uma máquina de sonhos paralisados. Ou talvez você olhe para a sua vida e você vê que você está sempre com algo frustrado, que você não consegue fechar corretamente. Se derrota é o nome dos seus projetos. Cara, mana, oh, hoje estou bem, né? Está na hora de você olhar para a cruz e repensar. Talvez a vida já está te dando lição suficiente para você ver que você precisa rever os seus propósitos diante da missão que Jesus veio. Talvez você esteja ainda não pensando seriamente o que Deus tem para você. Você quer ser salvo somente do inferno e viver uma vida aqui para você? Não é possível isso. Então, vamos fazer um acordo aqui. Se você já aceitou Jesus, você vai dar um glória a Deus agora. Você já está livre do inferno. Pronto. Então, isso aí já está resolvido, amém? Agora, qual é o propósito da sua vida enquanto você vive até o inferno não chegar para você? Você vai chegar no céu com cara de quê? Com cara de terra? Não consegue desvincular das coisas da terra em nenhum momento? Amados, hoje é o dia de nós olharmos para aquele que diz, está consumado, Pai. Eu vivi toda a minha missão, para que ninguém se perca. Propósito, sentido. Refazer, amados, pelo poder daquele que concluiu o maior projeto da humanidade. E ele está chamando a gente para fazer parte do maior projeto da humanidade. Concluído. É fórmula de sucesso. Você vai chegar com sucesso garantido, porque está consumado. Então você pode abrir mão, sim, de várias coisas que hoje para você é difícil. Mas se Deus falar que isso não é o propósito da sua vida, abandone isso e se agarre àquilo que Ele vai te mostrar. Agora pode ser que isso que você tem, que você está menosprezando, esse é o presente de Deus para você encontrar o propósito da sua vida e você simplesmente está batendo cabeça. Hoje é dia do está consumado, fazer a baliza da nossa vida. Viver uma vida com sentido, com propósitos verdadeiros, com emoções equilibradas. Hoje é o dia de você encontrar em Jesus a razão da sua existência, mesmo que você já seja salvo. Tem algumas pessoas aqui que eu converso sempre, e às vezes a gente se embaraça por pouca coisa. E talvez hoje seja o momento da nossa igreja, você que faz parte dela, você que está aqui nos ouvindo, de pensar que Deus tem para você algo equilibrado, belo, que você vai ganhar a vida, que está dentro do está consumado de Jesus. Está dentro da obra da cruz. A obra perfeita. E quando eu faço fora disso, eu estou dizendo que eu não acredito que Jesus consumou todas as coisas. Jesus aqui é capaz de consertar casamentos impensáveis que dariam certo. Jesus é capaz aqui de colocar que cada um encontre sentido no que faz na segunda-feira. Jesus é capaz de mostrar como ter o trabalho como oportunidade para evangelizar, mesmo que seja um tatuador, sabe? Jesus é capaz de transformar um gari num missionário, um médico que vai curar pelo poder do Senhor, num professor, aquele que de fato vai mudar a vida de alguém para sempre. Então, quando eu falo para você abandonar, não é ela sair pelo mundo abandonando tudo, não. É rever a sua vida com o propósito de estar consumado. Se o Senhor chegar hoje e falar, e aí, está no consumado ou está no consumido? Se consumiu pela vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da sua vida. E que a sexta fala da cruz possa produzir em nós uma vida com propósito, confiados tão somente que Ele tem para nós também uma missão. O Senhor ensine aquilo que precisa ser ensinado a você e a mim nesta noite. Amém.